A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, eu sempre que passo ali pelo Center 1 na Santos Dumont, recordo como foi o espetáculo de sua inauguração organizado pelo Guto Benavides. Vale a pena ler o que ele escreveu sobre o dia da inauguração, com o elefante Jumbo como estrela principal. Está no livro Poder e a Madrugada, com o título O Poder e a Madrugada, estou repetindo. Ele recorda que o elefante chegou mais cedo do que era esperado. Não sei se vocês recordam o Jumbo. Foi um elefante contratado por Tasso Gereissati, e o Jumbo era uma surpresa. Mas ele chegou mais cedo. Foi levado num caminhão juntamente com seu amestrador diretamente para o local da festa. Isso aconteceu às 4 horas da manhã. E foi preciso uma urgente providência para que o bicho saísse do jumbo da porta do Center 1. Ele seria a surpresa da festa. Foi providenciado um esconderijo para o animal, que foi levado para a rua Padre Valdivino, terreno pertencente aos Gereissati. Antes de chegar no local da festa, o elefante derrubou o muro do terreno, que levou os vizinhos a chamar a polícia. No dia da inauguração do Center 1, a cidade toda foi para lá, principalmente para ver o elefante, que já criava histórias as mais diversas e fantasiosas sobre a sua presença em Fortaleza. A solenidade, eu lembro bem, contou com a presença do governador daquele tempo, César Calles. Ele cortou a fita simbólica. E a partir daquele dia, a cidade toda começou a fazer suas compras naquele local. Por sinal, está no livro, o Center 1 foi um marco em Fortaleza, como dizia a letra idealizada pelo cantor Ednardo, o centro da cidade mudou-se para a aldeota. Rapaz, eu me lembro que nós íamos ir longe para fazer compras da novidade até então inexistente em Fortaleza. Um local onde podíamos encontrar tudo, num ambiente alegre e convidativo. Em casa, eu tenho um exemplar do livro escrito pelo Guto Benavides, contando não só a história do elefante, que foi sucesso na inauguração do shopping, mas também outros episódios engraçados, que somente o Guto sabe contar. Quem gosta de recordar as histórias e histórias de nossa cidade, o livro Entre o Poder e a Madrugada preenche tudo aquilo que esperamos. Claro que será difícil encontrar um exemplar. Ele foi editado nos anos 2000, no mês de agosto. Para os que querem se deliciar com episódios vividos por nossa cidade, procure um dos sebos existentes em Fortaleza. Sebo, para quem não sabe, é uma livraria que vende livros antigos, não mais existentes em qualquer local da cidade. Conheço um deles na rua 24 de Maio, esquina da Pedro I. Vale a pena. Aliás, vale a pena ler todos os livros que falam sobre a Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Antônio Joaquim Fernandes. Cantor, compositor e ator português, Roberto Leal, radicado no Brasil, era considerado embaixador da cultura portuguesa. Ao longo da carreira de mais de 45 anos, vendeu quase 25 milhões de discos e ganhou 30 discos de ouro, além de 5 de platina e 500 troféus.
Ai, mordi, da velha Rua da Palma. Um dia, deixei presa a minha alma.
Nascido em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, emigrou para o Brasil aos 11 anos de idade, em 1962, juntamente com os pais e 9 irmãos, em 5 viagens. Na cidade de São Paulo, após trabalhar como sapateiro e comerciante, iniciou a carreira de cantor de fados e músicas românticas.
Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Em 1971, Roberto Leal obteve seu primeiro grande sucesso com Arrebita, após a aparição no programa Discoteca do Chacrinha. Logo após, começou a ganhar grande popularidade, se apresentando em diversos programas de auditório por todo o Brasil.
Aí, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Aí, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita.
Além do repertório romântico popular, seu trabalho também caracterizava-se por misturar ritmos lusitanos aos brasileiros. Leal foi apresentador de programas na Rádio Capital de São Paulo, na década de 1980. Apresentador do canal português TVI e no Brasil, também tendo apresentado programas na TV Gazeta e Rede Vida.
Laranja madura, na beira da estrada, da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé.
Laranja madura, na beira da estrada, da bichada Zé, ou tem marimbondo no pé.
Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, o português de coração verde e amarelo, Roberto Leal.
No Brasil sou português, em Portugal sou brasileiro. Lá eu toco guitarra e aqui toco pandeiro. Às vezes em Lisboa ou no Rio de Janeiro. Agora já sei quem sou, português e brasileiro.
Agora sei quem sou, português e brasileiro. Agora sei quem sou, português e brasileiro.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Eu adoro malhar, só que tem que repetir todos os dias aquelas mesmas séries e acaba cansando um pouco, né? Mas eu tenho uma solução: te levar aquele meu radinho, escutar aquela música, porque o tempo passa voando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Com a coordenadora de ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, Larice Moreira. Bom dia, doutora Larice. Tudo
Oi,
bem?
Narcélio, bom dia.
Como é que vai o trabalho?
Oi?
O trabalho vai bem?
Vai, vai muito bem.
A ouvidoria agora tem um novo horário de atendimento, não é isso?
A nossa central de atendimento 55, que é o nosso canal especializado em atendimento telefônico, né? Agora a gente, baseado nos nossos números, a gente vinha observando o movimento das ligações, observamos em torno de 500 a 600 ligações no horário de 7 às 8 da manhã. Então, estudamos a possibilidade de iniciarmos o atendimento às 7 para contemplar essas pessoas que buscavam a ouvidoria nesse horário. E aí resolvemos, a partir de setembro, abrir mais uma hora para ampliarmos, né, o atendimento à sociedade.
Larice, o próprio nome diz, é Controladoria Geral do Estado. Todas as ouvidorias estão subordinadas à coordenadoria, não é isso?
Isso, nós fazemos um trabalho de acompanhamento junto a todas as ouvidorias estaduais, né? E a gente auxilia, dá as orientações e por meio desse nosso canal de entrada lá da Central de Atendimento 55, nós recebemos manifestações de ouvidoria relacionadas a todos os órgãos do Estado.
A controladoria garante a transparência de tudo o que acontece no Estado.
Nós buscamos sempre a melhoria contínua da transparência do Estado, por meio das nossas atividades junto aos órgãos, com trabalhos de conscientização e trabalhos de fomentar tanto os nossos colaboradores, os nossos editores, e divulgando para a sociedade também a importância da atuação como meio de controle social, tanto da transparência como de ouvidoria.
Larissa, a ouvidoria tem um telefone próprio, uma entrada para as pessoas que querem falar sobre qualquer problema. Eu pergunto, além desse telefone, não estou me lembrando o número agora.
É o número 155, a nossa central.
155. Além desse telefone, as pessoas também se dirigem às próprias ouvidorias em cada repartição.
Isso, todas as ouvidorias, elas são capacitadas e treinadas para estarem de portas abertas para receber o cidadão. Nos endereços dos seus órgãos, as pessoas podem consultar no próprio cearatransparente.ce.gov.br, que lá tem a relação de todas as ouvidorias estaduais com seus endereços e horários de atendimento e o ouvidor responsável.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho.
Obrigada, bom trabalho também para vocês. Bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Justiça do Trabalho do Ceará marcou para o dia 25 de setembro um leilão unificado da região do Cariri a partir das 9 horas no Fórum Trabalhista Desembargador Paulo da Silva Porto, em Juazeiro do Norte.
Entrevista.
Vamos saber detalhes desta informação conversando com o juiz do trabalho, Dr. Clóvis Valença Auxílio. Dr. Clóvis Valença, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Anselmo, muito bom dia. O prazer é meu. Eu que agradeço a oportunidade de nós estarmos falando sobre esse próximo leilão, como você disse, que ocorrerá no dia 25 próximo.
Doutor Clóvis, eu estou vendo aqui a informação que o arremate no leilão reúne bens penhorados em processos que se tramitam nas três varas do trabalho da região, no valor de R$17.100.000. Ao todo, são 10 lotes oferecidos com previsão de lances entre R$3.800 a R$8.100. Doutor Clóvis Valença, qualquer pessoa pode participar desse leilão?
Sim, na verdade, é de 3 mil a 8 milhões, né?
Sim, valor sim.
De 3 mil a 8 milhões de reais. Né? E qualquer pessoa pode participar. Esse leilão, ele acontece online. Para isso, as pessoas se cadastram no site www.williamleilões.com.br. E também de forma presencial. As pessoas se dirigem aqui para o nosso auditório no fórum, localizado no fórum, e aí participa, evidentemente, da realização do leilão. Destacando apenas que, no tocante à habilitação online, essa habilitação terá que ser realizada 48 horas antes do início do evento, e que atualmente os lances já podem ser realizados. E concentram todos os bens que tramitam na fase de execução, evidentemente, das ações nas três varas da região do Cariri, que compreendem 26 municípios.
Certo. O que é necessário o participante que vai comparecer levar, além de um documento de identificação?
Além do documento de identificação, é necessário que o arrematante, ou a pessoa que se propõe a arrematar, saiba de que, na realidade, com relação a bens imóveis, ele terá que, ao fazer o lance, efetuar o depósito de 25%. o valor remanescente ele poderá reivindicar, pleitear junto ao juiz um parcelamento de até 30 vezes aquele montante. E a boa vontade, né, de pelo menos conhecer a realização do leilão, de como a coisa procede, de como se realiza, né, e venham, compareçam ao fórum. Na realidade, nós realizamos 4 leilões por ano, março, junho, setembro e dezembro. Então, além desse que nós vamos realizar no dia 25, já tem programação marcada para dezembro próximo. E a vontade de vir, né, comparecer, porque nós vamos ter móveis, terrenos, veículos, motocicletas, apartamentos, em todos os municípios, ou na maioria dos municípios que compreendem a nossa jurisdição.
Certo. O doutor Clóvis Valença Auxilia, juiz do trabalho, e a nossa conversa sobre o leilão que acontece no dia 23 deste mês, depois de amanhã, na região do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte. Doutor Clóvis, o dinheiro arrecadado é para pagar dívidas trabalhistas?
Exatamente. Quando nós chegamos nessa fase de execução, que infelizmente o devedor não honrou com seu compromisso dentro do prazo estabelecido, não efetua a proposta de indicar bens, então nós passamos a fazer a penhora de bens que às vezes são indicados pelo exequente e muitas vezes não. Muitas vezes a gente diligencia e consegue detectar a existência de bens e esses bens são trazidos para a praça pública. Efetuado o leilão, consequentemente, os valores arrecadados, né, são direcionados àquela ação específica e pagos àquele reclamante autor daquela ação.
Certo. Pergunto ao senhor, se o senhor tem algo a mais a acrescentar, pode aproveitar a oportunidade.
Ah, muito obrigado, Narcélio, muito obrigado a toda a sua equipe pela oportunidade de nós estarmos divulgando esse trabalho da Justiça do Trabalho, que é, na realidade, uma oportunidade para que a gente possa mostrar para a sociedade que, efetivamente, as ações trabalhistas, elas caminham para as suas soluções. Quando a gente não consegue uma solução através de um acordo, quando a gente não consegue uma solução mediante a conversa entre os litigantes, necessário que se faz que possamos, consequentemente, penhorar bens, levar esses bens ao público para que a gente possa fazer a arrecadação do montante e efetuar o pagamento àquele que faz jus.
Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, doutor Clóvis Valença Alves Filho. Um bom dia para o senhor e um bom trabalho, hein?
Muito obrigado, Narcélio. Obrigado pela oportunidade. Felicidades a todos e aos seus ouvintes também.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Estaremos hoje na Rua Deputado João Lopes. Essa rua atravessa o centro da cidade. Tem por patrono João Lopes Ferreira Filho, nascido em Cascavel aos 10 de agosto de 1854, filho de João Lopes Ferreira e Francisca de Paula Façanha Ferreira. Foi empregado público na repartição dos Correios e na Secretaria do Governo do Ceará. Foi secretário do Governo do Amazonas na administração Teodoreto Souto. Proclamada a República, foi escolhido pelo Tenente-Coronel Luiz Antônio Ferraz, chefe do Poder Executivo, para exercer as funções de encarregado dos negócios do interior, passando a representar o Ceará na Câmara dos Deputados Federais, chegando a ocupar a presidência dela no tempo do generalíssimo Deodoro. Como político no Ceará, pertenceu às redações dos jornais Cearense, Gazeta do Norte, Libertador, República. Faleceu no dia 1 de maio de 1928, com 73 anos de idade. Um abraço e até amanhã.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto.
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para discutir as problemáticas enfrentadas pelas comunidades atingidas pela obra do veículo leve sobre trilhos, VLT. O debate atendeu ao pedido do presidente do colegiado, deputado Renato Roseno. O parlamentar ressaltou que essa é a terceira audiência pública feita na casa para debater o tema e que ainda persistem os problemas já relatados anteriormente. São questões como aluguel social, indenizações, moradias não entregues, entre outras problemáticas. O representante da comunidade Lauro Vieira Chaves, Cláudio Evanias, apontou que o governo do estado fechou acordo para construir apartamentos para as famílias desassentadas em 2013, que o acordo seria receber as moradias em um ano. Durante a audiência, foi sugerido marcar reunião com o secretário da Casa Civil, Elcio Batista, secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, e secretário de Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, para discutir as questões ligadas às desapropriações das comunidades. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A OAB Nacional e a sua Comissão Especial de Estudos à Reforma Política e a OAB Ceará e a sua Comissão de Estudos Políticos realizaram audiência pública sobre reforma política.
Entrevista.
Nós vamos saber mais conversando com a vice-presidente da Comissão de Estudos Políticos da Ordem dos Advogados Ceará, doutora Elizabeth Coelho. Doutora Elizabeth, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos que nos ouvem.
Nós agradecemos a senhora ter aceitado o convite para falar sobre um tema tão importante.
Nós é que agradecemos.
Doutora, um dos temas em questão foi o sistema de voto distrital. O que é que a OAB defende?
Bom, nós defendemos o que foi colocado lá em discussão na consulta pública, foi justamente o voto distrital misto, que seria mais aconselhável, entretanto, colocando sempre em destaque a participação da mulher com cadeiras reservadas para que elas possam realmente ter o sistema de cotas, né, na série, o que hoje nós sabemos da falta de participação da mulher na política, e foi um dos temas bastante debatidos no momento.
Certo. Agora, doutora Elizabeth, na sua avaliação, o que deve ser prioridade na reforma política?
Bom, o que deve ser realmente colocado é o voto da mulher. Foi isso que a gente mais discutiu. Foi priorizado a questão da participação da mulher no que diz respeito a um número ínfimo que nós temos hoje, por exemplo, na Assembleia, o número de mulheres 6, né, que nós temos. Então, isso foi colocado como uma, vamos dizer assim, uma omissão da mulher, uma falta de isonomia da questão da participação da mulher. E então, isso foi o destaque dessa consulta pública.
Doutora Elizabeth Coelho é vice-presidente da Comissão de Estudos Políticos da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. Doutora Elizabeth, parece que as mulheres não votam nas mulheres, não?
A gente precisa mudar justamente essa cultura que nós temos, né? A mulher ainda é muito reticente, a mulher ainda é um pouco, vamos dizer assim, ainda vive naquele sistema antigo que a gente tinha, de local, a gente precisa participar mais, a gente precisa ser mais atuante, a gente precisa ter voz e vez, né? Nós somos feministas sim, mas a gente é feminista no sentido mesmo de ser oferecida a igualdade, né, das mulheres na política. E eu concordo com você, Nacélio. Nós somos ainda, vamos dizer, ainda discriminamos a nós mesmas, né? Parece que a gente não sente o poder da mulher, mas a história está aí nos mostrando algo bem diferente. Então, nós mulheres temos que dar e oferecer a nossa vez. Esse é o momento, eu acho que maior que nós vamos ter na nossa reforma política, é oferecer essa oportunidade a nós de termos assento realmente reservado na nossa política.
Doutora Elizabeth, eu acho que a senhora está notando também, porque nós estamos notando aqui, eu aqui, o Ronaldo César, nosso coordenador, e a Simone Silva, que trabalha com a gente nesse programa e é também locutora daqui da Rádio FM Assembleia, nós notamos que nessa última eleição aumentou, não foi, Ronaldo? O número de mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Já é uma reação, não? É uma reação, não?
É, nós estamos aumentando, mas ainda não é o suficiente, né? Ainda não é o suficiente. Então, todas as vezes que a gente vê uma bancada, todas as vezes que a gente vai mesmo na Assembleia, verifica qualquer tipo de reunião plenária, a gente vê um número muito pequeno de mulheres ainda. Isso é notório em qualquer local que nós estamos presentes, em qualquer discussão, até mesmo na comissão, nessa consulta pública que nós fizemos. Foi uma abordagem, quer dizer, um momento que a sociedade poderia estar presente, que a mulher poderia se fazer presente, colocar a sua voz na situação, gritar, ela simplesmente é um número reduzido. A maioria realmente constante de homens. Né? Então, se a gente quer realmente participar, se a gente quer gritar, se a gente quer reivindicar nossos direitos, a gente tem que participar, não pode ficar de fora. Né? A gente não pode só estar apontando o dedo no nariz das pessoas sem ter a voz na oportunidade, sem gritar, sem se discutir. Então, ela tem que chegar perto. Eu acho que está na hora da gente mudar esse quadro, esse cenário político atual do nosso país e realmente a mulher ser mais participativa.
Doutora Elizabeth Coelho, a senhora que se expressa tão bem, tem uma voz radiofônica, a senhora
obrigada,
devia
Natália.
Tentar isso, não?
Como é?
Desculpe eu estar insinuando, mas a senhora deveria também ingressar. A senhora já faz política como advogada, não é isso? Mas precisa
lógico.
Fazer essa política que nós necessitamos. Eu posso dizer que hoje em dia a Assembleia Legislativa tem um time de mulheres, cada qual a mais competente, cada qual a mais participativa.
Lógico.
A senhora não tem pensado, a senhora não tem pensado nisso, não?
Tenho pensado demais, na fé. Quem sabe não seja a minha oportunidade, né? Eu estou abrindo, vamos dizer que eu estou abrindo uma nova vertente na minha vida. E como eu faço doutorado em ciência política lá em Portugal, e eu estou agora mais participando junto aqui à OAB e vendo a necessidade realmente dessa participação maior, né, nossa. Então, com certeza, não estou assim desprezando essa minha participação. Isso é um dos meus projetos na vida, sim.
Muito obrigado, senhora, pela presença. Um bom dia e um bom trabalho.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos.
As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil.
Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Hoje estamos recebendo neste programa, para conversar com ele, o teatrólogo, professor e diretor de teatro, Walden Luiz. Que prazer, Walden, falar com você. Bom dia.
Bom dia, é um prazer. Bom dia para os seus ouvintes, bom dia para você, bom dia para todos os amigos.
O Walden Luiz me lembra o Marte do Gólgota, no tempo da Semana Santa, no Teatro Zé de Alencar. Ele é um estudioso, pesquisador das tradições culturais do Ceará, trabalha muito pelo ideal de preservar a memória do teatro cearense. E seu trabalho como professor de teatro para idosos não é remunerado. Valder, como é essa história, esse musical, As Voltas que o Mundo Dá?
Pois é, rapaz, nós reunimos uma porção de pessoas abnegadas, gente de muito talento, pessoal do PAI, em torno desse projeto que é um hino de amor aos cearenses, né? Que é As Voltas que o Mundo Dá. É um musical que nós temos dança, teatro, música, uma bandinha formada por pessoas da terceira idade, as bailarinas são da terceira idade, os atores também. Então é um projeto muito interessante onde a maior busca, o maior interesse é ser feliz, se realizar, né? Realizar o sonho de estar representando, de estar agindo, de estar em cena, de estar levando alegria para o povo.
O Valder citou muito bem a Oficina de Teatro do PAI, que é o Programa de Ação Integrada para Aposentados do Estado do Ceará. O PAI tem uma contribuição muito séria e bonita com referência aos mais velhos. Valder, você é um estudioso e pesquisador das tradições culturais do Ceará. Em termos de teatro, como é que nós estamos no Ceará?
Eu acredito que nós estamos muito bem, embora faltem casas de espetáculo, né? Porque nós temos algumas casas fechadas, né? Como o Teatro Antonieta Noronha, nós temos o Teatro São José sem condições de apresentação, porque nós não temos iluminação, não tem climatização, então falta uma série de coisas. Nós temos o Teatro Carlos Câmara também sem muitas condições e a gente fica escapando com o teatro universitário, né? Com o Teatro José de Alencar, que é a casa principal, né? Aliás, muito bem equipada e que recebe sempre muito bem. E onde nós vamos fazer no dia primeiro, né? A abertura, o início dessa temporada de As Voltas que o Mundo Dá. Vai ser às 19 horas, e nesse dia nós vamos ter uma feirinha, nós vamos ter banda de música, nós vamos ter muita coisa, mas a atração principal vai ser às 19 horas, com As Voltas que o Mundo Dá. E mais importante, é gratuito, né?
E a estreia no dia 1º de outubro em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, né?
O idoso, ele pode levar toda a família, porque é para todas as idades, é diversão garantida.
Certo. Valder, você começou falando no teatro, eu me lembrei de uma figura do teatro que faleceu neste ano, e ele era muito importante para o teatro também, desde o tempo do Teatro Experimental de Arte, o Haroldo Serra. Ainda bem que o filho dele, Iroldo e Iramisa, continuam batalhando, né?
Exatamente. O Haroldo foi uma grande perca para nós que fazemos teatro para a comédia cearense, mas o espetáculo não pode parar e o filho continua, porque é uma forma de homenageá-lo, é continuar com o sonho dele de fazer teatro, né? O que ele fazia muito bem.
As Voltas que o Mundo Dá tem no Teatro Zé de Alencar.
Nós vamos ter no dia 1º no Teatro José de Alencar, sim, né? Nós vamos ter no dia 3 no CNB. No Teatro José de Alencar vai ser às 19 horas. Agora, nós vamos ter também no Centro Cultural Banco do Nordeste, dia 3, às 16 horas. E vamos ter também no Dragão do Mar, né? No Teatro Dragão do Mar, às 16 horas, também no dia 15.
Certo. O Valder, mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Nós vamos também, para a atenção pessoal de Mossoró que está aí nos ouvindo, vamos estar também em Mossoró, né?
No Teatro Lauro Monte, não é isso?
No Teatro Lauro Monte e no Hotel Termas também, né? No dia 2. Dia 2 nós faremos, dia 2 de novembro, nós faremos em Mossoró.
E eu conheço uma das artistas, ela fala muito bem do seu trabalho e a maneira
da sua dedicação.
Essa
artista é maravilhosa, essa artista foi minha colega da Secretaria de Educação, é uma amizade de muitos anos E ela sempre foi muito talentosa, sempre foi muito dedicada no que faz. E nós temos uma amizade muito grande, que é a Helenira. A Helenira é uma atriz maravilhosa. Nós temos a Mazé Figueiredo, nós temos eu, Alê Socorro. Eu não vou falar, não vou citar mais nomes, não, porque senão eu posso esquecer alguém e depois elas vão puxar minhas orelhas.
E eu pensei que o artista da família era eu.
A Helenira lhe superou, viu?
Eu não posso nem dizer que ela puxa o Lalo Lima Verde por causa do meu pai, que ela é de outra família, né?
Pois é, rapaz, era a família até que se dedicou muito ao Márcio do Golta, né? Porque quando eu comecei, eu já admirava o nome, né, dos Lima Verde no teatro, né?
Ô, Valdem, o importante conversar com você, desejamos êxito e certamente que o êxito será muito grande de mais um teatro que você comanda e apresenta. Muito obrigado, hein?
Pois muito obrigado a você e conto com a presença de todos vocês lá no Teatro José de Alencar, 19 horas, dia 1º. Um abraço bem grande.
Muito obrigado, Valdem Luiz. Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Vila das Artes abre inscrições para oficinas circenses no mês de outubro. A programação inclui atividades na Vila das Artes e em outros espaços da capital. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Luciano Bento, ele que é coordenador da Escola Pública de Circo da Vila das Artes. Bom dia, Luciano.
Bom dia a todos os ouvintes. A Vila das Artes está com inscrições abertas para o mês de outubro, as oficinas circenses. Duas acontecerão na própria sede da Vila, que é a oficina de introdução à arte mágica e introdução a malabares e perna de pau. E também nós vamos ter uma programação voltada especialmente para a criançada, no mês das crianças, que é a chamada Crianças no Picadeiro. Essas oficinas acontecerão em 5 circos, né, na verdade, que tem o Eco Circo Instituto Intervalo, que é lá no céu, e nos circos Marlin Circos, Seven Brothers, o London Circus e o América Circo. Eles estão espalhados pela cidade. As inscrições, você encontra os links lá no site da Vila das Artes, fortaleza.com.br. E as inscrições para as oficinas no Picadeiro, que acontece dentro dos circos, acontecerão nos próprios circos. Lá no site você vai encontrar o contato desses circos, né, desses proprietários, e você pega mais informações sobre onde o circo vai estar montado.
As oficinas, elas fazem parte do projeto Hoje Tem Espetáculo.
Isso, Hoje Tem Espetáculo é um projeto que a gente está com um ano já, que está funcionando e funcionando muito bem, espaços parceiros, são os nossos braços fora da vila. Lembrando que a Vila das Artes é um equipamento da Prefeitura de Fortaleza, através do Secultifor, gerido pelo Instituto Iracema, que fica com a sede lá na Praia de Iracema, e a gente faz aí o convite para todos participarem, principalmente a criançada, nesse mês de outubro.
Até quando as inscrições?
Inscrições até o dia 26, o resultado sai no dia 27.
Muito obrigado. Conversamos com Luciano Bento, coordenador da Escola Pública de Circo da Vila das Artes, falando que a Vila das Artes abre inscrições, né? Vai até o dia 26, para a oficina circense do mês de outubro, e a programação inclui atividades na Vila das Artes e em outros espaços da capital. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu me programei para envelhecer. Eu percebi que eu queria mais 25 anos ou 30 anos de bem-estar na terceira idade. Eu regulo a minha vida em 5 pilares. Uma atividade mental, intelectual, filosófica e ou religiosa. Uma atividade física, uma alimentação saudável, um sono reparador e a higiene. Esses são princípios universais de saúde, de bem-estar. Se você é saudável e ativo, você tem muita alegria de viver. E isso, para mim, é uma mensagem assim, que se eu pudesse incutir em todas as pessoas, desde que elas nascem, amem a vida.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós estamos recebendo neste quadro hoje o promotor de justiça e coordenador da unidade descentralizada do DECOM do município de Crato, Dr. Tiago Marques Vieira. Dr. Tiago, bom dia.
Bom dia, Nassé, bom dia a todos os ouvintes aí da rádio.
Estamos aqui à disposição para tirar alguns esclarecimentos que se fizerem necessários.
Doutor Tiago, o DECOM desta cidade está completando o primeiro ano de atuação. Quais os destaques que o senhor verificou nesse período de luta de trabalho?
Na verdade, o DECOM do Crato ele vem atuando há um certo tempo na que nós chamamos de demanda coletiva. Só que o atendimento individual, aquele da reclamação do consumidor, do dia a dia, é esse que está completando aí um ano na cidade. Nesse período, a gente observou que realmente a cidade estava muito carente desse serviço, desse atendimento típico e específico dos DECOM, do DECOM e dos PROCONs, e a gente vem observando uma demanda muito crescente no Crato. A gente tem uma média de 60, 70 atendimentos mensais e essa demanda vem crescendo mês a mês. Seja serviços de concessionárias como energia elétrica, saúde, contratos bancários, contratos financeiros, dívidas com cartão, são as mais diversas causas que aparecem lá no DECOM para a gente tentar sanar esse ferimento ao direito do consumidor.
Doutor, eu posso dizer que hoje em dia, assim como acontece em Fortaleza com o DECOM de Fortaleza, o DECOM do Crato que atua no Cariri, eu posso dizer que as pessoas estão mais conscientes dos seus direitos de consumidor graças a esse trabalho dos DECOMs?
É uma satisfação para a gente poder dizer que sim, tanto a unidade de atendimento do Crato, quanto a unidade descentralizada de Juazeiro, coordenada pela promotora doutora Efigênia, a gente, além da atuação nas reclamações, a gente também desenvolve ações civis públicas, procedimentos administrativos e campanhas educativas e de disseminação dos direitos do consumidor. E isso, efetivamente, a gente tem sentido, fortalece o entendimento do consumidor, ele passa a saber onde procurar e como procurar seus direitos, e assim efetivar a proteção desse lado mais fraco da relação de consumo, que é quem adquire os bens e serviços.
Aqui em Fortaleza, o DECOM, que é dirigido pela promotora doutora Anchele Sampaio Cavalcante, o DECOM também vai ao encontro dos consumidores. Em Crato acontece a mesma coisa?
Não, esse projeto do DECOM, bem capitaneado pela doutora Shelley, que é o DECOM Viajante, ele acaba não sendo realizado agora em Juazeiro e Crato, né? Ele é um programa do Estado, do DECOM estadual, que vai indo até as cidades onde não existe unidade de atendimento do DECOM, ou onde existe, mas reforçando esse atendimento e com campanhas de fiscalização. Quem sabe no futuro a doutora Efigênia e eu, a gente consiga fazer algum trabalho também específico nesse sentido. Mas atualmente, essa campanha do DECOM Viajante, ela é coordenada a nível estadual apenas pela doutora Shelley.
Agradecendo ao senhor, doutor Tiago, pela presença aqui na Rádio FM Assembleia e desejando um bom trabalho, hein?
Bom, muito obrigado e eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho do DECOM aí na rádio.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Na série Lá, Amigos de Jesus realiza nos próximos dias 1º, 2 e 3 de outubro um mega bazar no ginásio Paulo Sarazate. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a irmã Conceição, ela que é diretora do Lá, Amigos de Jesus. Bom dia, irmã.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Narcélio Lima Verde, meu grande amigo que eu tenho...
Bom dia, irmã. Que prazer ouvir a senhora.
O bazar que vai acontecer no dia 1º, dia 2 e dia 3 de outubro, de 9 horas da manhã às 19 horas, vai acontecer esse bazar em prol das crianças com câncer do Lar Amigo de Jesus, que é um projeto de sustentabilidade. Esse projeto, ele visa nos ajudar na manutenção do lar, no nosso dia a dia. Há muita necessidade, porque nós vivemos de doações, precisamos de um local apropriado para colocar os materiais, especialmente o de reciclagem, da marcenaria, para a venda, né, dele, para a gente poder fazer a triagem e tudo mais. E você sabe que o Lar Amigo de Jesus conta com muitas crianças. Nós temos uma média de 250 crianças, mais de seus acompanhantes, crianças com câncer, que precisam estar em Fortaleza para o tratamento, são do Norte e Nordeste, vive de doações, e isso já é mais um passo a mais. A gente convida toda a comunidade, toda a sociedade, que mais uma vez possa ajudar o Lar Amigo de Jesus, lá com a sua presença no ginásio Paulo Sarazate, que vão ter 50 mil peças na série. É coisa boa, viu? peças da Randara, porque é um produto que é um produto de solidariedade. Ele, o doutor Lúcio, é uma pessoa muito caridosa, muito solidária, e ele está manifestando esse carinho, esse amor, mais uma vez, no Lar Amigo de Jesus, e a gente conta com toda a comunidade. Então, são roupas lindas, a partir de R$ 29,90, e a gente tem aí blusas, calças, coisas boas que a gente pode passar o ano todinho e não se acaba.
Irmã, o pagamento ele pode ser realizado como?
É de todas as maneiras, pode ser à vista, a cartão, a prazo, do jeito que for. A gente quer que as pessoas saiam de lá com roupa nova.
O bazar acontece no ginásio Paulo Sarazade.
Isso, no ginásio Paulo Sarazade, 1, 2 e 3 de outubro. O slogan é vista essa calça e vista essa causa também.
Pois não, Narcélio.
Silvio, eu não ouvi bem, vai ser no ginásio Paulo Sarazate, nessa Exatamente. Promoção da irmã, que sempre em toda a vida dela, dedicou toda a sua vida aos pobres, às crianças. Ela tem um trabalho de uma importância muito grande e é admirada por todas as pessoas que conhecem o trabalho dela.
É isso mesmo, Narcélio. Dia 1º, 2 e 3 de outubro, das 9 às 19 horas, lá no ginásio Paulo Sarazate, o bazar, né, do Lar Amigo de Jesus. Né, irmãzinha?
É, exatamente. E eu tenho uma alegria muito grande de falar com o seu público, você também, Narcélio. E eu tenho certeza que todo mundo está escutando e vai prestigiar mais uma vez o Lar Amigo de Jesus com esse bazar. Não se esqueça, coloque na sua agenda, no seu celular, para que todos possam estar lá para ajudar e adquirir o seu produto de marca, marca Randara.
Então, muito obrigado, conversamos com a irmã Conceição, era diretora do Lar Amigos Jesus, falando que o Lar Amigos Jesus promove mega bazar para arrecadação de recursos. Lembrando, dia 1º, 2 e 3 de outubro, no ginásio Paulo Sarazate, das 9 às 19 horas. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito.
Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E neste momento com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Secretaria Municipal de Educação promove aqui no Auditório Murilo Aguiar a quinta semana de mediação escolar. Né, vão discutir entre os problemas mais comuns nos seis distritos da mediação escolar de Fortaleza. Estão discussões, ameaças, agressões físicas, bullying e conflitos entre alunos e professores. Estamos aqui com o presidente da Comissão de Educação da Câmara, vereador Evaldo Lima, que vai participar aqui deste encontro. Bom dia.
Bom dia, Nacely. É uma honra participar do seu programa. Hoje é um dia muito especial. A mediação escolar faz um trabalho extraordinário de conciliação e de diálogo, evita conflitos, acaba significando, na verdade, uma perspectiva de construção de uma cultura de paz. É muito importante no sentido da prevenção e do combate ao bullying e das próprias relações conflituosas nas localidades em que as escolas estão localizadas, estão institucionalizadas. Normalmente regiões periféricas, regiões com muita vulnerabilidade, com muitos riscos, mas também com muitos conflitos sociais. O trabalho da mediação é absolutamente estratégico para a consolidação de uma cultura de paz.
Vereador, outro dia teve uma agressão de um aluno, né, a um professor no pátio de uma escola. Como é que as escolas, como é que as diretorias das escolas administram essas situações?
Pois é, uma situação muito delicada. Eu sou professor por paixão, vocação, responsabilidade e compromisso. Algum tempo atrás, os professores se afastavam mais do ambiente escolar por problemas nas cordas vocais. Eu mesmo já fiz uma operação muito delicada em relação à voz. Hoje, a principal razão do afastamento de professores é a motivação psiquiátrica mesmo, de atos de violência praticado contra os professores. Então, é necessário que a gente consiga conquistar, reconquistar esse respeito ao papel do professor, ao significado da educação. É preciso que a gente avance em relação à natureza estratégica da educação e que a gente consiga um pouco pacificar mais o nosso país e o nosso Estado. As relações estão muito tensas, há uma quebra de hierarquia, de valores que são necessários para a boa educação, para a qualidade da educação. A mediação escolar faz toda a diferença nesse trabalho.
Participando do encontro?
Bom, a gente tem a coordenação da professora Leite, mas além disso, a gente tem a participação do Ministério Público Estadual, da Secretaria Municipal de Educação, da Comissão de Educação, da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa, de muitos professores, diretores, chefes de distrito, da secretária de Educação, da Lila Saldanha. Então a gente vai poder escutar todas as vozes para construir uma cultura de paz na escola.
Muito obrigado. Conversamos com o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Evaldo Lima, falando sobre o encontro que acontece aqui na Assembleia Legislativa, no auditório do deputado Murilo Aguiar, da Secretaria Municipal de Educação, que está promovendo a abertura da quinta semana de mediação escolar. A FM Assembleia com você no centro das discussões.
Para mudar o rumo dos meninos, para ter para onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho, cobrar e incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção, pra ter orgulho nesse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção, pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Do programa de hoje, ouvidoria com a coordenadora de ouvidoria da CGE, Larissa Moreira. Entrevistamos o juiz do trabalho, Clóvis Valença Alves Filho, sobre o leilão que a justiça fará em Juazeiro do Norte. Minha Rua tem História com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Legislativo em Dia, com Simone Silva, que também entrou em contato com os entrevistados de hoje. Direitos do Consumidor, com o promotor de justiça e coordenador da unidade descentralizada do DECOM, no município de Crato, o Dr. Tiago Marques Vieira. Entrevista com a vice-presidente da Comissão de Estudos Políticos da OAB Ceará, doutora Elizabeth Coelho. Direitos à terceira idade com o teatrólogo, professor e diretor de teatro Valdo Luiz sobre o musical As Voltas que o Mundo Dá. Entrevista foi feita pelo repórter Silvio Augusto com Luciano Bento, coordenador da Escola Pública de Circo Vila das Artes, e falou também com a irmã Conceição do Lar Amigos de Jesus. A irmã Conceição esteve também aqui no estúdio, convidando para essa grande feira que será feita no ginásio Paulo Sarazati. Silvio também entrevistou o vereador, presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Fortaleza. Um bom dia para todos. Nós agradecemos a audiência e prometemos voltar amanhã às 7:30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.